A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade.
Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando a edição 516 do Café com Velocidade, o seu podcast semanal sobre automobilismo, e que neste ano de 2017 estaremos completando 10 anos de existência, 10 anos trazendo para vocês o melhor do esporte a motor. E nessa semana, uma semana bem especial, aquela semana em que todo amante, não todos os amantes, né? Aquele amante, aquele que não é tão amante assim do automobilismo, para prestar atenção, né? No automobilismo. Porque tem a prova que é dita como a mais charmosa da Fórmula 1, o Grande Prêmio de Mônaco, e tem as 500 milhas de Indianápolis, consideradas por muitos a corrida mais importante do ano em todas as categorias do esporte a motor. Então vamos lá comentar sobre essas corridas. A Indy teve um destaque a mais, como nós já víamos comentando aí durante todo o mês de maio, a presença de Fernando Alonso. Tivemos aí um programa de debate sobre essa ida dele, se concordávamos, se era legal, se não era. Um programa que rendeu bastante, tivemos muitas considerações depois. E agora nós vamos comentar sobre a corrida que aconteceu. Bárbara Franzin, ficou satisfeita com esse final de semana? Foram corridas boas ou nem tanto assim? Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, Thiago Raposo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para os nossos amigos aqui da bancada, para os ouvintes. E respondendo sua pergunta, tivemos corridas boas, como tivemos corridas que não foram boas. Então eu comecei o meu dia não tão animada, mas eu terminei feliz pelas corridas que eu assisti. Então temos muito tempo para debater essas questões, eu tô ansiosa para conversar com vocês, porque esse sem dúvida é um final de semana especial do automobilismo e tem muito o que a gente falar aqui no programa de hoje, então estou aqui já aguardando as discussões.
Com certeza, Bárbara Franzin, vamos entrar aí nos meandros do GP de Mônaco. Se foi legal, se não foi legal, por quê? O que poderia ter sido feito diferente? Existe alguma coisa diferente? Entrar nesses meandros aí também das 500 milhas de Indianápolis, a sensação, as discussões em torno de tudo que aconteceu, os acidentes com imagens belíssimas que tiveram aí no final de semana, e estaremos passando a limpo por tudo isso, Diogo Gomes. Seja muito bem-vindo.
Grande Thiago Raposo, prazer falar com você, com toda a pessoa da bancada e pro público do Café com Velocidade. A gente vai passar por isso, né? E um final de semana que aconteceu muita coisa, não só por, enfim, ter sido essas corridas tão importantes, mas por ter sido corridas tão distintas, né? Em inúmeros pontos, em inúmeros aspectos do automobilismo como um todo. Então, na certa que vai render um material bem interessante aí.
Com certeza, Thiago Santa Rosa. Você, Thiago Santa Rosa, é um cara sempre antenado nas mídias e tudo mais. Você tem números aí da audiência da Fórmula Indy? Eu sei que você costuma olhar isso, não deu tempo de você checar se foi recorde, se teve aumento aí devido a essa questão do Fernando Alonso e a Europa em peso acompanhando a prova?
Olá, Thiago Raposo, olá você, amigo do Café com Velocidade. Muito obrigado aí pela introdução, jogando essa bomba, que por sinal eu ainda não tenho essa informação. Você tá certo, eu sou muito curioso com esse fato, sim. Essa informação é de fato importante, até por conta da presença do Fernando Alonso. O que eu posso adiantar, e é um número que foi divulgado durante a prova, foi o público presente de 300 mil pessoas em todo o autódromo, não só nas arquibancadas, mas também no infield, e que é um número bastante expressivo, não chega aos 400 mil da edição, da centésima edição, mas já é um público muito maior que as demais edições. É claro que durante o programa a gente vai falar muito sobre isso, sobre essa questão também, se a Indy ou não aproveitou essa etapa, porque no fundo, acho que foi um final de semana benéfico para todo mundo. E já explico o porquê quando falarmos tanto de Fórmula 1 quanto de Fórmula Indy.
Fábio Campos, seja muito bem-vindo. Fábio, já era um pouco esperado, não era não? Essa matemática de carros mais largos, pista estreita, dificuldade de ultrapassagem, uma corrida não tão movimentada. Seja muito bem-vindo.
Olá, Raposo. Olá para os nossos colegas da mesa. Olá para o ouvinte que nos dá a honra da sua audiência aí por mais uma semana. Eu não tinha muito o que esperar de Mônaco, né? Normalmente Mônaco consegue até por outros caminhos, né? Algumas surpresas, algumas variações e algumas provas interessantes. Mas não foi o caso dessa vez. Eu sempre tive por muitos anos o pensamento de que essas duas corridas deveriam se descolar, né? Não serem no mesmo dia. Tanto o Grande Prêmio de Mônaco como as 500 milhas de Indianápolis, embora isso seja apenas, sempre foi uma vontade, apenas uma coisa intrínseca, porque nunca vai acontecer, né? Não há nenhuma informação de que isso possa acontecer. Depois desse domingo, eu passo a mudar de ideia. Eu acho que a Fórmula 1 deveria continuar sendo no mesmo dia das 500 milhas, porque é uma ótima preliminar. Para as 500 milhas, a Fórmula 1 se encaixa perfeitamente como uma ótima preliminar para aquecer para o que realmente importa nesse tipo de domingo, que é as 500 milhas de Indianápolis. Foi até mais ainda nesse final de semana, porque vocês estão falando de números de audiência. Eu acho que o número mais estrondoso foram as 2 milhões de pessoas que acessaram o Alonso fazer simplesmente o primeiro teste dele, né, andando com o carro da Indy já há mais de uma semana atrás. Eu acho que isso dá uma ideia do que do tanto que a atenção foi jogada de um lado do Oceano Atlântico para o outro. Eu até acompanhei antes da corrida começar pela TV inglesa, porque justamente eu queria até saber como que seria esse pré-race deles, né? como que eles fariam. E durante o programa a gente vai entrar nesse assunto. Mas eu mudei de ideia. Eu acho que a Fórmula 1 deve continuar sendo essa excelente preliminar que ela é para o evento principal do dia.
Então é isso, meus caros ouvintes. Este é o prato que vamos servir para vocês nessas próximas 3 horas aí de programa, um pouquinho menos, né, que já passamos aí uns 10 minutos de abertura. No bloco número 1, falaremos sobre a prova preliminar, a Fórmula 1 em Mônaco, e depois veio o prato principal, as 500 milhas de Indianápolis, no bloco número 2. Não deixe, né, não esqueça de, como a gente está separando agora em blocos, não deixe, na hora que acabar o primeiro bloco, de ir lá e ouvir também, né, fazer o download, se o seu agregador já não faz automaticamente, o download do segundo bloco para você ouvir também sobre as 500 milhas de Indianápolis. Antes da gente começar a discussão, eu queria só lembrar para vocês que nós temos um grupo de apoio. Você sabe, vai conseguir acessar todas as informações no www.apoia.se/cafécomvelocidade. É um grupo onde os nossos ouvintes vão lá gentilmente e cede aí com qualquer valor mensal, né? Uma quantia para nos ajudar a tocar os projetos aqui do Café com Velocidade. Então, entra a questão do host, do servidor, melhorias técnicas de equipamento, um pouquinho a questão do marketing também, de divulgar o programa no Facebook, para tentar trazer mais ouvintes, para deixar o programa um pouco mais forte. Então, se você gosta, se você e tem as condições aí de nos ajudar, com qualquer quantia mensal, né? Eu gosto sempre de deixar isso bem claro, não existe um valor lá pré-estipulado, você que define o quanto você pode. Então, entre lá no www.apoia.se/cafécomvelocidade e que lá você terá todas as informações. O link também está no post do bloco número 1 deste programa. E a gente tem outros canais também, né, de entrar em contato com a gente. A gente tem o e-mail, né, Diogo Gomes, que eu sei que ouvi o programa passado e eu sei que você é o responsável agora de falar sobre o e-mail do programa.
Ia sobrar pra mim essas coisas. cafecomvelocidade@gmail.com.
Exatamente, cafecomvelocidade@gmail.com. Nós temos um grupo de WhatsApp, mas eu sinto informar pra você, ouvinte, que o grupo está lotado. Não cabe mais ninguém no nosso grupo de WhatsApp. Agora fica aí na dependência de desistência, a gente está criando uma lista de espera lá, porque sempre tem, né? Sem mais nem menos, alguma pessoa sair do grupo e acaba abrindo. Mas neste momento em que estamos gravando, segunda-feira, 29 de maio, 21 horas e 58 minutos, não cabe ninguém mais no nosso grupo de WhatsApp. Então isso a gente deixa a gente aí muito feliz, muito contente, porque a gente pode lá levar algumas discussões, estender algumas discussões aqui do programa, pelo menos essa é a ideia. Nem sempre acontece. E também temos o Facebook, onde acontece lá algumas de votações e tal, de quadros históricos e tudo mais, então, e quadros do final de semana, então são essas as nossas mídias. Dito isso, vou passar a vinheta, vamos começar a falar um pouquinho das considerações que recebemos aí do último programa e já começar a falar da Fórmula 1 em Mônaco. Então, dito isso, a gente vai começar o programa, mas antes o Rosa tem mais um recadinho para vocês.
É, isso mesmo, Raposo. Com um trabalho brilhante aqui nos bastidores de Bárbara Franzin, conseguimos esses dados aí a respeito da audiência, os dados importantes, inclusive com a audiência no Brasil, sendo que a audiência média na Bandeirantes, que foi a responsável pela transmissão das 500 milhas, aumentou um aumento... razoável, vamos dizer assim, no número geral, mas aumentou em relação ao ano passado de 1.9 para 2.1, com um pico maior esse ano, quase 3 pontos de audiência. Isso que a corrida conflitou com algumas atrações de domingo de peso em outros canais, como o futebol. E o mais importante, acho que esse é o dado principal, que informação retirada aí do blog do Victor Martins, né, que também fez a menção ao blog que apurou essa informação na Inglaterra, o F1 Broadcasting, dizendo que a Indy 500 teve um aumento de 975% em audiência em relação ao ano anterior, isso que é transmitido apenas por canais fechados, no caso BT Sport e ESPN. Então, tá aí os dados que você queria e muito obrigado, Bárbara Franzin, por auxiliar.
Antes da gente começar a edição 516 falando da Fórmula 1 em Mônaco, a gente tem uma consideração que nós recebemos. Sobre a última edição, Marcelo Cesarino escreveu, abre aspas, foi muito falado nos últimos programas sobre os choros da plateia. Gostaria que Fábio Campos falasse no ar quem foi que chorou em Interlagos no passado e por isso merecia ter conhecido Massa. Só faz rodeio e não fala. Vamos ver se ele vai falar a verdade, Cesarino.
Não, ô Cesarino, você me desculpa, mas eu não faço nenhum rodeio. É uma informação que eu só citei aqui porque eu não achei nem que era relevante entrar nos pormenores. Mas já que a sua curiosidade chega a esse ponto de quase me ofender para extrair a informação, todos ficaram muito, muito, muito emocionados lá naquele momento. Eu, a imagem que eu me lembro, né, era do Raposo emocionado. E do Rosa com um sorrisão aberto de quem estava muito feliz vendo aquilo tudo, de quem estava curtindo. Enfim, aí as lágrimas rolaram, né, da nossa parte. Mas isso aí foi no momento, isso é a coisa mais legal. Eu vou falar disso, Cesarinho, na hora que a gente entrar no bloco da Fórmula Indy. Tá? Te convido a assistir, porque eu quero falar um pouco, justamente, é um ótimo gancho essa sua provocação. Eu quero falar, nessas 500 milhas de Indianápolis, sobre o envolvimento da arquibancada, a participação de uma arquibancada, e a coisa mais sensacional, Cesarino, que eu não sei se você já teve, espero que você tenha um dia, e todos os nossos ouvintes, que é o prazer de acompanhar uma corrida numa arquibancada, porque é 100% diferente de acompanhar da televisão, é 100%. Então, essa sua provocação serve como um ótimo gancho para a gente entrar num assunto aqui, que eu acho que vai ser muito legal, relacionado não só à Fórmula 1, como... Repito, lá no bloco das 500 milhas.
Olha, eu só queria falar uma coisa rapidinho, Fábio Campos, que você acabou mencionando. Eu estava sorrindo por conta da situação, que eu achei bonita aquela questão da homenagem. Sim, só para ficar claro, eu não estava sorrindo porque vocês estavam emocionados, não. Mesmo tendo no programa passado uma leve brincadeira nesse sentido, que eu estava muito, vamos dizer,
sério. Quis dizer exatamente isso.
Bom, eu nem ia falar desse assunto, mas eu queria dizer que eu não chorei, tá, gente? E não tenho testemunha pra me defender, mas o que eu ia falar é que vou deixar meus parabéns aqui registrados pro Cesarino, que fez aniversário na última semana.
Ah, verdade.
É um ouvinte que tá sempre aí com a gente, né? E merece esse carinho do Café com Velocidade. Geminiano como eu, então eu entendo essa curiosidade dele.
Ah, tem isso?
Tem.
Ah, tá.
E parabéns pra você também, Bárbara Franzin, porque estamos gravando na semana do seu aniversário. Muita gente vai estar ouvindo esse programa no dia do seu aniversário, então
os parabéns registrados. Pode mandar presente também, viu? Muito obrigada. Passagens pra Indianápolis ano que vem, tá? A gente tá agradecendo, né?
Fica a dica. Então essa foi a única consideração que a gente teve, né? Então vou pedir aqui para o nosso editor passar a vinheta da Fórmula 1 e vamos começar então a falar sobre Fórmula 1 em Mônaco. Fórmula 1. Bárbara Franzin, vou começar de uma forma diferente hoje. E já vou chamar você para comentar. Eu tenho um pequeno texto aqui que eu vou ler e eu quero o seu comentário depois. O texto é o seguinte. Abre aspas. Agora, por que é que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração? Talvez porque nenhuma tinha os olhos da ressaca, nem os de cigana oblíqua e dissimulada. Mas não é este propriamente o resto do livro. O resto é saber se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro do Matas Cavalos ou se estava foi mudada naquele por efeito por algum incidente. Jesus, filho de Siraque, se soubesse dos meus princípios ciúmes, dir-me-ia, como no seu capítulo 9, versículo 1, não tenha ciúmes a tua mulher para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprender de ti. Mas eu creio que não, e tu concordarás comigo. Se te lembras bem de Capitu, menina, hás de reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca. E bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica, ou é suma das sumas, ou o resto dos restos, a saber que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos, também quis o destino que acabasse juntando-se enganando-me. A terra lhe seja leve. Vamos à história dos subúrbios. Bárbara Franzin, Capitu traiu ou não traiu, Bárbara Franzin?
Meu Deus, eu tô me sentindo no paredão do Big Brother, você é o Bial passando seu discurso pra mim. É, o traiu é a Ferrari, é isso? Deixa eu ver se eu captei essa mensagem.
Porque foi exatamente a discussão dos últimos dois dias pra cá em todos os lugares. A Ferrari deu ou não deu a ordem de equipe? A Ferrari favoreceu ou não favoreceu? O Vettel que tirou onde não tinha que tirar? Ou foi o Kimi que bobeou e não conseguiu render onde precisava render? Acho que vale aí, é o mesmo ponto de interrogação que a gente tem com a famosa história de Machado de Assis, de Dom Casmurro, se Capitu traiu ou não traiu, se a Ferrari fez ou não fez, Bárbara Franzin.
Bom, vamos lá, né? Sem muro, porque eu ando sendo acusada de ficar em cima do muro, então eu não farei isso hoje. Mas, dado o histórico da Ferrari, eu tenho as minhas pulgas atrás da orelha de que sim, pode ter sido um jogo de equipe. Eles estão muito fortes com o Vettel. Se eles têm a oportunidade de ganhar mais pontos, ainda mais em uma prova que o Hamilton está ali atrás e não consegue subir o suficiente, né, para tirar pontos ou para descontar a diferença dele para o Vettel, por que não? Então, para mim, é uma história que realmente se repete, a gente já viu isso antes. Muitas pessoas, muitos comentários que eu li de que o Vettel realmente conseguiu descontar a diferença, foi totalmente mérito dele, mas a Ferrari não me inspira toda essa confiança de não trabalhar com um jogo de equipe, porque foi nela que eu vi os piores exemplos de jogos de equipe. Então, eu não consigo ter uma opinião que não seja sempre nesse sentido quando a gente fala de Ferrari em inversão de posições. E dessa vez, por incrível que pareça, o Raikkonen ele não tem muita expressão, mas no pódio ali, né, que também foi mudado, eu notei muita gente também que ele estava assim, com uma cara mais apática que o normal. Então, para mim, aquilo também pode ser um recado de que ele não gostou do que aconteceu, ou, enfim, Talvez eu tô interpretando demais e era só o Raikkonen de sempre, mas eu sou da opinião de que uma vez que eles são conhecidos por isso, quando eles têm oportunidade, quando eles estão na disputa do campeonato, eles vão usar desse artifício, como várias outras equipes usam também.
Thiago Santa Rosa, o Ricardo Bannerman mandou: Ferrari fez jogos de equipe? O Lucas Herrera, entre as Ferraris, eu não achei que tenha existido uma inversão propriamente dita, mas a equipe italiana não se preocupou em dar todas as chances ao Kimi. Já o Jailson pergunta, né? Vocês acham que a Ferrari priorizou a melhor estratégia para o alemão? Minha opinião, sim, mas ele fez para merecer. O Leandro JF já diz, né? De forma alguma eu acredito em jogo de equipe na Ferrari. Vettel venceu porque foi o mais rápido com os pneus mais velhos. Simples.
São muitas questões em cima do mesmo tema e eu vou falar que eu ainda estou em dúvida. Passou essa prova, eu estou em dúvida realmente de tudo que aconteceu. Eu olho, reolho, eu vejo os tempos de pista, eu vejo as estratégias dos adversários, as estratégias da Ferrari e eu estou em dúvida. E você sabe, Thiago Raposo, que quando você não tem 100% de certeza, você não pode acusar e presumir a inocência daquele que é julgado. Assim como na menção que você fez, menção, aliás, que eu tenho que ressaltar, brilhante, do clássico de Machado de Assis, Dom Casmurro, que a pergunta que fica sempre, Capitu traiu Bentinho, nesse caso, a gente não consegue achar um ponto, e falando no caso da Fórmula 1, para ficar bem claro, nós não conseguimos achar um ponto que seja assim, uma prova definitiva que dá a entender isso. A única coisa que eu acho de toda essa situação, não querendo me esquivar, até porque eu já falei que se eu não tenho provas que indiquem a culpa, eles da Ferrari são inocentes, é que ao se discutir muito isso, fica implícito o quão relevante foi a prova de Mônaco. Porque os outros assuntos, que poderiam ser disputas, batidas, desapareceram por conta disso. Por conta de uma, vamos dizer, estratégia que não deu certo de um piloto, estratégia que deu certo de outro, e que alguns indicam como algo premeditado. Eu não vou fazer isso, eu não vou para esse caminho. Eu vou pelo caminho do casuísmo nesse caso.
O que a gente sabe, né, Fábio Campos, é que a primazia de parar primeiro se dá aquele que está melhor colocado, porque geralmente isso é melhor, porque você volta com um pneu novo, teoricamente mais rápido, mesmo sendo um composto um pouco mais duro, né, mas é um composto mais duro novo contra o composto mais mole usado, com menos combustível, e que você volta andando um pouquinho mais rápido. Geralmente isso acontece nas outras pistas, mas não foi o que a gente viu em Mônaco acontecendo. E eu acho que, sei lá, se existe algum álibi que pode jogar um pouquinho a favor da Ferrari nesse caso, é a Red Bull, né? Aconteceu a mesma coisa na Red Bull, que chamam o Verstappen antes e o Ricardo acaba voltando na frente também. Mas eu queria saber qual foi a tua leitura e se teve alguma repercussão também desse tipo na cobertura inglesa.
Ah, total. Passaram horas falando sobre isso. Isso é um fantasma que a Ferrari tem que carregar, né? Ela merece carregar esse fantasma, porque é ela que soltou esse fantasma para o mundo, né? Ela que escancarou essa filosofia, logo ela, né? Que é a grande decepção para mim, é esse tipo de coisa ter, não é surgido, porque já existia muito antes, mas ter explodido na Ferrari, né? Que é a equipe que, na minha opinião, mais tem obrigação com a história da Fórmula 1, né? Mais tem ligação mesmo com a história da Fórmula 1, e a Ferrari soltou isso para o mundo. Então a Ferrari merece ter eles não gostam de responder perguntas, né? Eles da Ferrari são muito antipáticos, muito, os diretores da Ferrari. Eles não gostam de responder perguntas, né? Quando eles precisam da imprensa, eles vão e chamam a imprensa. Quando eles não querem, eles não respondem. Mas eu queria muito ser repórter, né? nesse Grande Prêmio de Mônaco, para colocar o microfone no Maurício Arrivabene, nesses da vida, só para cutucar. Mesmo não achando que tenha sido feito nada assim, não houve ordem. Ordem não houve. Evidentemente não houve ordem, né? Não houve esse tipo de manipulação. no sentido de passar uma mensagem para um piloto fazer uma coisa contra o próprio desempenho. Houve um privilégio estratégico, porque isso que você está falando aí se aplica não é a 100% das pistas. Isso que você falou aí se aplica a algumas pistas, melhor dizendo. Porque você parar antes é bom quando a pista puxa muito pneu. Né? Porque aí você tem o pneu novo antes do seu oponente que tem o pneu velho. Isso funciona quando a pista é uma pista que desgasta pneu. Não como o Mônaco. O Mônaco é o contrário. Né? O ultra macio faz a corrida inteira em Mônaco. O ultra macio faz a corrida inteira em Mônaco hoje. Pode não fazer com uma performance muito boa, mas faz. E nesse caso, aí não é o under, né? É o overcut, como eles dizem em inglês. Né? A estratégia de ficar na pista, ela é melhor, porque o aquecimento dos pneus é o desafio, é o problema. Tá aí o Lewis Hamilton para não me deixar mentir. Então, nessa pista, ficar mais tempo antes de parar é a melhor estratégia. Então, a melhor estratégia foi dada para o Vettel. Só que o Kimi Raikkonen teve a chance de abrir do Vettel no começo da corrida, porque se ele abre ali uma vantagem grande, ele não teria que se preocupar tanto. O Vettel ficou em cima dele, ou seja, na hora que um piloto está em cima do outro, quando o da frente para, ele vai ter a pista livre. Os tempos do Vettel foram muito rápidos no momento em que o Kimi parou e voltou, né? Mas muito rápidos mesmo. Não é que caiu um pouquinho naquele negócio de pista livre, não. Ele começou a voar, então é compreensível até que fique na pista o piloto quando tá acontecendo dessa maneira, quando está acontecendo esse tipo de situação. Então ele voou, como você citou, o Ricardo também fez isso, ficando com a Red Bull, que provou que a estratégia correta era essa. Né? Agora, infelizmente, né, eu acho que a lição, não é lição, porque essas coisas já estão muito calejadas em todos nós, né? Mas a reflexão que fica disso tudo é que, infelizmente, não é uma Fórmula 1 que o piloto pode escolher a própria estratégia. Né? O piloto não pode escolher. Né? Porque o ideal, o que acabaria com esse tipo de problema ou de dúvida? Era sentar com o Raikkonen e o Vettel e falar assim: vocês vão fazer como? Você quer parar em qual volta? Você acha que vai parar em qual? Você vai parar primeiro? Você acha que vai esticar? Se isso fosse decisão do piloto, né, o piloto não teria do que reclamar. Né? A cara do Raikkonen, como citou a Bárbara, era claramente fechada mesmo. É difícil de ler a cara do Kimi Raikkonen, mas ficou muito evidente, até pelo fato de que ele não cumprimentou o Vettel. Né?
E nas entrevistas pós-corrida, ele soltou alguma coisa?
Eu não vi, porque a agenda do final de semana, já madrugada, já alta, eu tinha que mudar para o outro lado do Atlântico. Então eu não vi as entrevistas pós a corrida, não, mas eu vi aquela que ele faz ali, fez até para o Nico Rosberg, né? Que foi o entrevistador do final de semana em Mônaco, né? Que foi até curioso, né? Porque é um piloto ainda, praticamente, né? Então, mas o Kimi Raikkonen é incapaz, o Raposo, de fazer qualquer crítica pública, ele é incapaz disso, né? Então, ele é incapaz de chegar no microfone e falar, por exemplo, uma coisa que o Mark Webber falou várias vezes, né? Ah, vai continuar do mesmo jeito, porque ele é o querido da equipe, né? Então, para encerrar aqui o meu comentário e jogar para vocês, não acho que houve uma ação deliberada no sentido de... Até porque eles voltam muito próximos, né? E aquilo é incalculável. A equipe manipular aquilo ali, eles voltaram muito perto uns dos outros. Então, eu acho que aconteceu mais pela pista, pelo desempenho do que eles
fizeram. Mas assim, eu acho que a diferença da quantidade de voltas entre um parar e o outro que é meio estranho, né? Porque geralmente nessas equipes um para e na volta seguinte o outro para.
Mas não é, isso não é uma regra, né? E na hora que o Vettel começou o Vettel tinha um gap, entre aspas, né? uma diferença para cobrir, né? Porque como ele estava em segundo, ele tinha que se preocupar com a posição do Bottas em pista, né? que era o terceiro até aquele momento. E como ele começou a virar muito rápido, é natural que a equipe deixe. Mesmo se ela estiver brigando contra uma outra equipe, é natural, porque os tempos dele, e aí eu chamo a atenção para o ouvinte que tiver essa informação, ou que quiser correr atrás, enfim. Os tempos, eu não tenho os números aqui na cabeça, mas os tempos dele despencam quando o Kimi sai da frente dele. Então isso, aí a equipe tem que privilegiar mais o desempenho do que qualquer tipo de justiça. Ah, vou parar uma volta depois porque o outro parou uma volta antes. Ela tem que verificar o que está acontecendo, ela tem que ser maleável para verificar o que está acontecendo na pista. E na hora que ele começa a fazer volta 2 segundos, 2,5, mais rápido que o resto do pelotão, tem que deixar ele na pista. tem que deixar ele na pista. O que eu acho que o Kimi Raikkonen tem até, pode reclamar, enfim, sei lá que, se ele vai reclamar alguma coisa, é porque que ele parou primeiro, porque isso não é uma regra, e já tinha gente falando, jornalistas falando, que no caso dessa corrida era parar depois mesmo, que quem fizesse isso ia se dar melhor. Então, para resumir isso, eu acho que teve mais mérito do Vettel e pouca velocidade do Kimi, que é uma coisa constante, né, já é comum, né? Não é nenhum absurdo para ninguém constatar isso. Nossa, o Vettel foi mais rápido que o Kimi. Não é nenhum absurdo. Isso é uma coisa absolutamente comum. A gente vê todos os finais de semana isso acontecer. Mas, para encerrar o meu comentário, está no contrato do Vettel que ele é o primeiro piloto da Ferrari. Isso está no contrato dele com a Ferrari. Então, se acontecer isso em outra pista, alguma coisa vai acontecer. Porque ele não pode perder a corrida pro Kimi por contrato.
Diogo Gomes, você que é um cara muito ativo no Twitter, né? Eu até recomendo quem tem Twitter, não segue ainda Diogo Gomes, faça, porque esse é um cara ativo nessa rede social, e você acompanha a corrida por lá. Qual foi a reação que você viu por lá, né, nesse momento desse overcut, e qual é a tua opinião? Você acha que houve alguma coisa aí, ou você não vai muito para essa teoria da conspiração?
Não, eu não vou porque pra mim não teve, né? A única coisa que eu estranho nisso tudo, e o Fábio Campos já falou de forma brilhante aí, a única coisa que eu estranho nisso tudo é a maneira como eles chamam, o momento em que eles chamam o Raikkonen, né? Tem aquela velha questão de, o piloto tá na frente, então tem a preferência da chamada. Ok, mas era algo batido desde o início da corrida que a tendência era parar mais pra frente. Né? Inclusive chegou a se especular que talvez o Hamilton pudesse fazer igual a época de Bridgestone, que fazia a corrida inteira com pneu, e quando faltava, sei lá, 3 voltas pro final, você ia lá, parava só por obrigação e depois continuava, que ele ia tentar fazer algo assim em caso, enfim, uma rodinha ali de safety car, alguma coisa do tipo, permitisse. Não acabou sendo o fato, né? Mas já tinha essa ideia de que parar lá na frente é que poderia dar uma ajuda a isso, pneus poderiam durar um certo tempo. E quando o Raikkonen para, assim como o Verstappen também para, eu dou uma estranhada, mas confesso que não achei nada de anormal. O que eu achei anormal, e aí foi um ponto positivo, foram as voltas do Vettel. O Vettel chegou a virar, gente, em ritmo de corrida em 15.5. Isso é um absurdo. É muito baixo. Então, ele teve uns méritos enormes. E é que vale a questão, se o piloto parou e o outro tá virando mais rápido, você tem que deixar ele na pista. Porque se você para ele na sequência, você basicamente tirou qualquer oportunidade daquele cara ter qualquer coisa ali. Foi basicamente o que a Red Bull fez com o Daniel Ricciardo, e acabou que a Ferrari também fez com o Sebastian Vettel. Então, não vi um jogo de equipe, não. Talvez um erro de estratégia pro Kimi. Se esse erro aí foi proposital ou não, aí, enfim, só a Ferrari vai saber, cabe a mim julgar isso. Mas eu não vi nada de muito errado nisso aí, não vi mais mérito do Vettel nesse sentido. E rede social é uma coisa maravilhosa, mas rede social ela não pode ser interpretada no 100%, né? Então, é óbvio que os jogadores de Twitter no primeiro ponto, e Facebook e qualquer outra rede social no primeiro ponto, já falaram vergonha, troca de equipe, faz isso, faz aquilo, enfim. Isso aí, esse julgamento, ele é feito muito rapidamente. Eu não tô falando só dessas redes sociais, não. Até grupos de WhatsApp e tudo mais. O nosso próprio grupo, inclusive. Esse é um julgamento que ele tá muito na cabeça do torcedor, né? Então ele acontece muito rapidamente. E aí depois que se para analisar algumas coisas. Mas, e com toda essa história pregressa da Ferrari, aí isso ganha uma exponência ainda maior.
Com o nosso jornalismo investigativo aqui do Café com Velocidade, Bárbara Franzin já correu, já pescou a resposta de Kimi Raikkonen. E o que ele disse, Bárbara Franzin?
Não, Kimi Raikkonen, eu assisti essa entrevista que ele deu pro Nico Rosberg, que eu achei super interessante, por sinal. E até ficou um clima meio embaraçoso, assim, porque... o Raikkonen sempre dando aquelas explicações de... foi coisa de corrida, foi o ritmo, isso e aquilo... gostaria de ter vencido, mas não venci... E até o Rosberg dá um tapinha assim nas costas dele e fala... eu sei como que é esse sentimento, cara... Tipo, já passei por isso antes... Então achei sensacional, porque querendo ou não... o Rosberg acabou respondendo o que todo mundo queria ouvir do Raikkonen e não ouviu. E depois, na coletiva mesmo, né, na salinha e tudo mais, falaram que fizeram uma pergunta para ele, né, questionando que muita gente da comunidade da Fórmula 1 ficaria feliz que ele vencesse, e aí ele perdeu durante os pitstops, e o que, que ele achava disso? E aí ele falou assim, ah, é difícil, né, é o segundo lugar, mas não é ruim que às vezes você consegue dar a volta por cima em outra corrida, isso é melhor, e você pode conseguir algo a mais. Então é bem o que o Campos disse, assim, aquela declaração que...
É, não falou nada, né?
Enrolei, não falei nada, fugi pela tangente e não vou falar muita coisa. E depois, de novo, insistiram falando, tipo, você perdeu a corrida nos pitstops... o normal em Mônaco é que quando você está liderando, você não é o primeiro a fazer aí uma movimentação. Teve alguma mensagem no rádio com seu engenheiro que ele estava te perguntando para ir para o pit stop? Aí falou, para ficar claro, então, você foi perguntado para parar ou eles te chamaram? Aí ele falou assim, me chamaram e foi isso. Então, tipo, uma pergunta que levou quase um minuto para ser feita e ele respondeu super rápido, aí... insistiram, né? Então, o que, que você achou de ser o primeiro a entrar nos blocos? Ele falou assim, eu não sei, não funcionou muito bem pra mim, não tenho ideia, é o que eu posso falar agora, eu tive o mau final da história hoje, e ainda é um segundo lugar, mas não vai contar muito pra minha história. Então, assim, Yoshi Campos, eu tô com o que você disse, o Vettel, ele é o contratado número um da equipe. O Kimi conseguiu uma pole no sábado, que também era uma estatística, né? Ele estava aí há muito tempo sem conseguir. E até uma das piadinhas das redes sociais era que a gente estava usando o Orkut quando o Raikkonen conseguiu a última pole dele. Mas no domingo, né? E claro, o contrato fala mais alto quando as coisas estão valendo o jogo mesmo. Você pega e... faz, assim, né, o que está contratado. Até o Diogo colocou aqui, ó, que era desde o GP da França de 2008 que a gente não tinha uma pole do Kimi Raikkonen. Então deram o doce, ele ficou feliz, né, teve os méritos dele, e depois, vamos lá, agora a gente vai fazer o nosso jogo aqui.
Porque a gente viu esse final de semana, por exemplo, os pilotos da Red Bull dispararem publicamente a insatisfação com o que a equipe fez, né. O Verstappen no domingo, por essa questão da estratégia, que ele ficou enfurecido, e o Ricardo no sábado, né, por ter dado só uma volta no Q3, né, e ele saiu falando ele fala que português, claro, né, ele saiu falando o inglês, claro, né, ele falou, olha, nossa estratégia foi horrível, foi ridícula, né, a gente fez tudo errado, né, aliás, a Red Bull vive uma situação a longo prazo muito perigosa, muito difícil a longo prazo, a Red Bull, um dia eu espero ter a oportunidade de falar sobre isso aqui. E eles dispararam claramente contra a equipe. Né? O que se esperava de um autêntico Kimi Raikkonen, fosse ele, né, tão autêntico como o julgam, era falar, olha, foi um horror, eu tenho que sentar para ver, né, perdi na estratégia, quero saber por quê. Mas na Ferrari não pode nem falar se bobear. Se bobear, ele não pode nem falar. Tamanho são esse modo operante da Ferrari de obedeça à equipe acima de tudo, de respeite à equipe acima de tudo, ele não dá nem brecha para esse tipo de coisa. Né? E a Ferrari, quando trouxe o Vettel, né, tinha que dar alguma coisa, sem dúvida. Aquela manobra de tirar o Vettel da Red Bull ainda com o contrato, de convencer o Vettel a sair da Red Bull, ela veio com preço, e o preço é esse aí. Embora, repito, né, o desempenho foi muito diferente dos dois na pista. O Vettel andou mais rápido, andou mais do que o Raikkonen, isso aí é claro. Tanto que depois das paradas também, esqueci de falar isso aquela hora, né, o Vettel também vai embora, ele despacha o Kimi Raikkonen depois das paradas, como o Raikkonen deveria ter feito antes da parada. Agora, eu até fiquei lembrando, essa corrida me fez lembrar demais o Grande Prêmio da França de 2003. Não sei se vocês se lembram. Né, que foi uma corrida em que o Montoya vinha voando, ganhando a corrida, se julgou prejudicado pela estratégia de parar, aconteceu exatamente o que aconteceu em Mônaco, não sei se alguém aí se lembra dessa corrida.
E essa foi uma, com a Williams?
Não, assinou com a McLaren. Eles pararam em duas voltas assim, bem próximas, mas o Ralf Schumacher voltou na frente dele e ganhou a corrida. Só que ele desistiu da corrida, ele entregou a corrida, então ele levantou o pé mesmo, ele sai do boxe em cima do Ralf Schumacher, ou o Ralf Schumacher sai na frente, enfim, mas eles estavam colados na reta lá de Manicourt, E foi uma coisa assintosa, porque eles tinham a Williams naquele momento de 2003, estava muito mais rápida do que qualquer outro carro, né, por causa dos pneus Michelin, enfim. E eles tinham, sei lá, 30, 40 segundos de vantagem para o segundo. E o Montoya levanta o pé de tão insatisfeito, e ele fala uma série de palavrões para a equipe, que foram revelados depois, porque não tinha rádio naquela época, para televisão. E ele entrega esses 40 segundos. Ele deixa o terceiro colocado, que eu não vou me lembrar quem era, chegar muito próximo dele. Todo mundo ficou especulando, nossa, tem problema na Williams, tem problema, meu Deus. E no final não era problema. Ele desistiu, ele xingou a corrida, ele xingou a equipe e falou, já que eu não vou ganhar essa corrida, eu vou levantar o pé, tá? Ganha aí o que vocês querem que ganha. E assinou com a McLaren naquele final de semana. Dizem que foi naquele final de semana. Isso a gente não tem informação, né? Então eu me lembrei dessa corrida porque eu achei até... Será que o Raikkonen não está perseguindo no estilo do Montoya com o Ralf Schumacher 14 anos atrás? Mas aí eu me lembrei que o Vettel é mais rápido do que o Raikkonen normalmente. Então não acho que seja o caso, não.
E o terceiro colocado foi Michael Schumacher. Só pra gente passar aí a informação completa. Sobre esse assunto, então, Ferrari e Kimi Raikkonen, só registrando aqui os dois últimos comentários que nós recebemos, o Marcelo Cesarino diz que a cereja do bolo foi a inversão de líderes na corrida nos boxes, mas não estou dizendo que foi programado, mas foi ruim. E o Fabrício Dutra diz que o undercut do Vettel, que na verdade foi o overcut, né, no Kimi, para mim foi legítimo, sem jogo de equipe, o ritmo do Vettel era muito melhor, sobre aproveitar bem a oportunidade. Diogo Gomes, agora a gente olha para a tabela do campeonato, a gente vê 25 pontos de diferença do Vettel para o Hamilton. O Vettel chegou à terceira vitória contra duas vitórias do Lewis Hamilton. Para mim, não sei para vocês, mas para mim eu ainda fico a sensação de que a Mercedes vai buscar, que o Hamilton vai buscar e que se não for campeão, a briga vai ser muito boa lá em Abu Dhabi. Eu não sei porquê, eu tenho essa sensação de que a Ferrari não está ainda à frente assim, da Mercedes, e são as circunstâncias que estão fazendo esse resultado, está como está esses 25 pontos. Você também tem uma impressão parecida ou não? Você está aí claramente inclinado e de que a Ferrari está com um melhor carro, um desempenho melhor e que deve, da agora para frente, ampliar essa vantagem, subir no campeonato e ser campeão aqui no Brasil, onde você vai juntar seu dinheiro e vai vir encontrar a gente no setor G Interlagos.
Vai chorar na
não. Não, esse ano vai ser difícil. Não, eu discordo de você com relação a essa meio caso de ocasional a Ferrari estar na frente. Não acho. Acho que a Ferrari tem um melhor carro nesse momento. Talvez o carro da Mercedes até seja mais rápido, e me entendam. Não, mais rápido não necessariamente é melhor. Porque é um carro que já estava meio que claro, e esse final de semana o Toto Wolff falou isso muito claramente. Ele usou a expressão que o carro era uma diva, né? É muito difícil de lidar, de tratar com. E é a expressão que passa, né? O Hamilton também falou isso, o carro é extremamente difícil de entender, né? De fazer ele funcionar. Tanto ele quanto o Bottas falaram que o carro tem muito potencial, mas é difícil de fazer ele funcionar. E aí vem o Toto Wolff como porta-voz da equipe e também coloca esse pra frente. Então, eu acho que a Ferrari é um carro mais fácil de lidar, né? E mais uma vez, tanto o Toto Wolff, ele fala, é impressionante porque a Ferrari, eles fizeram um carro, colocaram o carro em Barcelona e desde o primeiro minuto que o carro entrou na pista, ele começou a andar bem. A gente teve que parar para acertar uma série de coisas para o carro começar a andar bem. Então quer dizer que o carro é bom, o carro é muito rápido, mas é difícil de lidar com ele, questão de setup e tudo mais. E é nisso que eu acho que a Mercedes ainda está sofrendo, mas eu acredito que a Mercedes possa encaixar esse ponto, tá, pegar esse entendimento ali do carro, e quando eles fizerem isso, esse carro vai ser muito forte. Esse carro já é muito forte, vai ser ainda mais forte. E do Lewis Hamilton, acho que ninguém pode duvidar em nenhum momento, né? Então, eu vejo a Mercedes ainda super nessa briga por construtores, o Hamilton super na briga por título ainda, assim, mas muito mesmo. Claro, 25 pontos, já tem aquele número simbólico, né? Poxa, já é uma vitória. Se o Vettel abandona e o Hamilton ganha a corrida, talvez nem assim o Hamilton assuma a liderança. É um número que marca, né? É algo muito grande. Ainda mais com apenas 6 corridas no campeonato, um total de 20. Mas, até por esse mesmo ponto, nós estamos desde a metade da temporada que eu falo. A Mercedes está muito viva, Hamilton vivíssimo ainda nessa briga aí. E acredito que eles conseguirão durante o ano passar por esse problema que eles estão tendo de entender esse carro nesse momento e ir pra frente. E quando conseguirem isso, e de novo, acredito que vão conseguir, aí vai ser ainda mais apertado, né? Agora, é um tanto quanto incomum a gente ver o Hamilton sofrendo como a gente viu, né? chega a assustar, eu diria, no Bahrein, a maneira como a gente viu Bahrein ou Barcelona? Eu acho que Bahrein. Chega a dar uma assustada. E agora, né, de novo, em Mônaco, chama muita atenção. Não falo nem pelo qualifying, porque o qualifying ele teve uma série de problemas e erros, inclusive, e eu até tenho dúvida se ele conseguiria passar para o Q3, mesmo sem aquela bandeira amarela no final causada pelo Van Dorn. Então, sabe, os problemas já vieram desde muito antes. É incrível como eles não se acertaram nesse final de semana. Mas a Mercedes, não dá para duvidar da Mercedes, não dá para duvidar desse carro incrível que eles têm.
O que eu ia comentar era um pouco em cima mesmo dos problemas que o Hamilton teve na classificação. E eu acredito que ele ia, sim, viu, pro Q3. Mas eu também acho que seria bem difícil a corrida dele. Não acho que o resultado em si seria diferente. Mas a gente teria pelo menos uma tabela de classificação aí com uma diferença um pouco reduzida. Então eu continuo acreditando na Mercedes e no Hamilton. E não é acreditar, tipo, de torcer, é só achar que eles e a Ferrari ainda estão próximos aí na briga e não vai ser fácil até a final do campeonato. E eu acho que isso beneficia muito nós, né? Porque a gente vai acompanhando, talvez, mudanças de liderança, reviravoltas ao longo do campeonato. E tirando um pouco essa corrida no final de semana, a gente tem tido provas bem interessantes. Então é bacana quando a gente casa um campeonato aí bem disputado com corridas também relativamente movimentadas. Então acho que se a gente seguir nessa tendência, no final do ano a gente vai ter muito assunto para discutir, muita coisa boa para lembrar, e eu acredito que essa briga vai até o final do ano.
O que é importante a gente colocar, Raposo, né, que eu acho essa questão toda, é que vocês têm se perdido muito, né? Eu acho que não é nem a questão de acertar o carro, né?
A Mercedes ou o Hamilton?
Os dois, mas mais o Hamilton. Eu até falei aqui um ou dois programas atrás, ô Rosa, que a gente perdoa um pouco o Hamilton demais. Quando eu digo a gente, eu não tô nem dizendo nós do café, não. Tô dizendo mais a comunidade da Fórmula 1, digamos assim, que acompanha e cobre a Fórmula 1. O Hamilton tem patinado muito, não é uma coisa tão rara assim, não, né? Patinou muito no ano passado, perdeu muito o título por causa disso, patinou até literalmente, né? Porque não conseguiu largar e às vezes deu, né, as derrapadas de largada, enfim, das rodas que rodam. As rodas que rodam é bonito, mas é certo. As rodas que rodam excessivamente e ele perde tração. Então ele tem patinado até literalmente. Né? E nesse caso, nesse final de semana, foi ele o problema. Né? Ele podia até passar pro Q3 ali, mas estava muito pouco competitivo. Né? E a questão que a Mercedes, eu acho que tudo se resume aos pneus. Eu já disse isso aqui, a Fórmula 1, ela é muito, ela ainda continua sendo relação carro-pneu, por isso que as regras novas, para mim, não têm tido quase que nenhuma influência, porque isso, vários engenheiros de várias equipes estão falando isso, né, para a imprensa internacional, né, o que eles chamam de sweet spot, né, difícil traduzir para o português, mas o ponto ideal, né, acho que a tradução melhor é essa, né, o ponto ideal de acerto desses carros, ele ficou muito... É muito difícil chegar nele. No carro antigo era mais fácil. Então, para você errar a mão, muito fácil. A Mercedes estava competitiva no primeiro treino da quinta-feira, no segundo não estava, e eles saíram preocupados. Então, eu acho que para a gente, a melhor explicação que a gente pode dar para o ouvinte é perder a mão no ajuste dos pneus, no aquecimento dos pneus, e aí, volto a falar, né? Mônaco é o contrário de tudo. Mônaco... Você não luta para preservar o pneu, você luta para aquecer. E isso muda o acerto do carro radicalmente. Né? Você tem a sua distribuição de peso, sua força de tração, como que você. O peso mesmo que você distribui, o ataque da suspensão para a cambagem da roda. Isso tudo muda, porque em um tipo de acerto você quer esfriar. No outro você tem que esquentar. Então é um acerto, é um de carro completamente diferente. E aí a Mercedes se perdeu. Então a Mercedes está tendo essa dificuldade o ano inteiro. Né? A gente ter. É difícil a gente falar qual que é o carro mais rápido. Eu acho que é fácil a gente falar qual é o carro mais ideal. Né? E isso a Ferrari está. É um carro mais. É mais fácil a Ferrari andar bem numa pista do que a Mercedes. Eu acho que essa é a lição das seis corridas que a gente tem até agora. Né? Rápido os dois são. Né, os dois carros são, eu repito, eu não consigo dizer qual é o carro mais rápido de 2017, mas o carro mais fácil de trabalhar, de melhor de acertar, é a Ferrari. A Mercedes ela tem sofrido justamente nessas pistas, né? Nessas situações de ter que aquecer o pneu. Então, isso fica... E há até uma questão muito técnica, que foi a proibição da suspensão daquele sistema, né? O Freaks, né? Aquela suspensão interligada da frente do carro com a traseira. Que isso foi proibido de 2016 para 2017. E aí a gente vai começando a juntar as pecinhas do quebra-cabeça, né? Quais eram as duas equipes que estavam trabalhando muito em cima desse tipo de suspensão? Mercedes e Red Bull. A Ferrari não trabalhava com esse tipo de suspensão. Será que não é uma peça do quebra-cabeça aqui para a gente juntar aqui no Café com Velocidade? Né? São duas equipes que estão, claro, uma bem mais do que a outra, né? A Red Bull ela nem é competitiva, a Mercedes ainda assim ela é. Mas talvez essa mudança, que foi muito... A mudança mais grave, digamos assim, a proibição mais grave da pré-temporada foi nesse tipo de suspensão. Né? E aí pode residir um fator técnico para a gente tentar ler o problema da Mercedes.
Tem uma pergunta aqui do Fabrício Dutra em cima disso, então se você já quiser responder, né, ele pergunta: o que faz a Ferrari ser melhor do que a Mercedes em circuitos de baixa pressão aerodinâmica?
Esse circuito é de alta pressão aerodinâmica, né, o Dutra? Mônaco é asa para todo lado, né? Segurar o carro, né? Não é velocidade em reta, né? Então, eu não concordo muito, mas a explicação técnica, eu não preciso nem repetir, tá aí, antes de eu saber da sua pergunta, tem muita coisa que está funcionando nesse sentido da questão da suspensão, da adaptação do carro, porque é muito importante, o Fabrício e o ouvinte, um carro ser projetado de uma maneira e ter que mudar, ainda que, mesmo que seja antes da temporada começar, ter que fazer um remendo, entre aspas. O outro que já nasce e já caminha em termos evolutivos sem percalços, ele atinge um ponto ideal mais rápido do que o outro. Né? Toda proibição machuca a equipe. Algumas mais, outras menos. Parece que essa da suspensão machucou muito, não só a Mercedes, que é praticamente a inventora disso, como a Red Bull. Eu não lembro com quem eu discuti aqui, isso acho que já faz um ano ou mais de um ano. Foi num grande prêmio, se eu não me engano, na Hungria. Não sei se foi com o Diogo Gomes que a gente falou sobre isso. Como o carro da Mercedes, você se lembra? O carro da Mercedes, eu lembro que eu falei... Você via no nível da pista, ele era uma coisa absurda, assim, de como a frente era muito mais baixa do que a traseira. Eu passei, assim, 2015 ou 2016, enfim, percebendo isso em praticamente todas as tomadas que pegava no carro da Red Bull. Como que era? Como que o bico era muito mais baixo do que a parte traseira? Assim, era um carro... Você via o assoalho muito mais alto, parecendo tem, bem erguido assim, a parte de trás. Né? E isso faz sentido, porque era aquela suspensão, na reta, amortecia isso. Na hora que o carro é muito mais... A traseira dele é muito mais alta, isso numa curva é ótima. Mas a suspensão alinhava isso na reta. Né? E a Red Bull sempre precisou cobrir um problema de velocidade por causa do motor Renault. Então, as pecinhas do quebra-cabeça, ouvinte, é por isso que eu gosto sempre de anotar as coisas, eu gosto de ir formulando os comentários para o programa, juntando análises passadas. Né? Então, as pecinhas do quebra-cabeça estão se juntando e essa questão da suspensão pode ter sido um dos fatores determinantes para essa mudança de performance, o senhor Fabrício Dutra.
Logo, se isso se concretizar, Fábio Campos, a próxima prova no Canadá, por mais que seja diferente a situação, ali tem uma reta longa, tem algumas curvas ali que o carro consegue ir numa velocidade muito maior que em Mônaco, mas a tendência lá também é segurar o carro, ter mais asa, tudo. Vai ser outro, entre aspas, passeio da Ferrari, a princípio.
Não, mas eu acho que ali é muito menos asa, né, Rosa? Porque ali tem que preparar o carro para reta. Ele não vai ter curva de alta ali para contornar, né? Então, se você tirar a asa, você pode fazer a curva de baixa sem muito prejuízo. Aí você vai precisar sentar o pé na reta, né? Então, eu acho que ali o caminho vai um pouco da outra direção, né?
Em compensação, a questão do pneu vai ser fundamental. Sim. E aí isso...
Se tiver sol, o Canadá é 880, né? Se tiver sol, derrete o pneu. Se ele não tiver... No ano passado foi nublado, né? Você lembra? Foi uma corrida que não tinha sol, né?
Exatamente, mas o que eu queria falar a respeito desse desses comentários de vocês, tudo, principalmente do Campos, a respeito da Ferrari, é que sim, isso aí, sem sombra de dúvida, né? O pneu e a forma como o carro da Ferrari se adapta a esse pneu é uma coisa até fora do comum, né? Vamos dizer assim, você não imagina que um carro, depois de 30 voltas, o pneu consiga rodar aquelas voltas como fez o Vettel. A gente falou muito a respeito do quanto da questão de jogo de equipe, Raikkonen e Vettel, ficou focado muito na questão dos pilotos, mas a questão do pneu ali é importante. E também como o carro se comportou muito bem, né? Porque você, naquele momento, você tinha um piloto que poderia ter jogado a corrida fora, já que o pneu gasto, ou um pouco gasto, ou minimamente gasto, o que quer que seja o termo sendo utilizado, poderia jogar contra ele. E não, foi o contrário. O pneu foi o melhor momento dele, conseguiu volta rápida em cima de volta rápida, e não foi volta pouca coisa de uma para outra, né? Era 4 décimos, 4 décimos, 4 décimos, ou seja, mais de um segundo num stint de 3, 4 voltas, né? Que, na verdade, foram 5 voltas diferentes para um pit stop, mas que as voltas rápidas que o Vettel fez foi uma sequência aí de 3 voltas, né? No final desse stint. Então, a Ferrari trabalha muito bem esse pneu. Nenhuma equipe tem essa maturidade hoje, né, com esse carro, com esse tipo de desgaste. Eles conseguiram ver o que a Mercedes fazia, e aí, tecnicamente, eu não sei se só é o fato da suspensão, ou como eles trabalham o fluxo de ar passando na suspensão, que é uma coisa que o carro da Mercedes também fazia muito bem, só que a Mercedes sempre teve uma dificuldade grande para gerar calor, tanto é que em algumas pistas ela tinha esse problema de desempenho por conta disso. O pneu demorava a gerar calor, ela perdia rendimento em relação aos demais. A Ferrari parece que nesse momento achou equilíbrio. Então, quando Thiago Raposo ali atrás falou sobre a questão e colocou à mesa sobre a questão do favoritismo ou o equilíbrio do campeonato e o favoritismo da Ferrari, se a Mercedes vai voltar, do jeito que está se aprumando esse campeonato, eu tendo a pensar que a Ferrari vai se manter. Vai ser muito difícil a Mercedes achar esse ponto, ok, é a equipe que vem nos 3 últimos anos dominando, mas essa equipe que vem nos 3 últimos anos dominando é a equipe que nunca disputou com outra equipe. Era sempre ela com ela. Agora, nós temos a Mercedes disputando com uma outra equipe pela primeira vez na sua história desse retorno aí após o ano de... desde 2010, né, que ela está de volta até agora. É uma equipe que não teve ainda essa guerra entre construtores. A Ferrari já é acostumada com isso. A Ferrari sabe como disputar nesse sentido. Vamos ver o que acontece. Quando eu falo assim, a Ferrari sabe, é claro, tem gente lá dentro, pessoas lá dentro, história e tudo mais. A Mercedes, nesse sentido, ainda não pode ser que não seja tão maduro o suficiente para, por exemplo, buscar soluções nos rivais. A Ferrari já teve isso. Tanto é que também tem a questão da... E aí o Fábio Campos, Diogo Gomes, Thiago Raposo, Bárbara Franzini vão lembrar também de programas anteriores que a gente falou a respeito das trocas dos membros de equipe de uma para outra, que parece que, nesse sentido, a Ferrari se deu melhor.
Só uma outra peça para esse quebra-cabeça. Você estava falando aí, eu estava me lembrando, né, dessa questão dos pneus. E eu acho legal a gente levar essa análise técnica para o ouvinte, porque ela é útil, né? Ela é legal da gente fazer isso, né?
E eles nos cobram isso também.
Eles nos cobram isso, é verdade. Lembrava. Você estava falando aí da questão, eu me lembrei de uma outra coisa, que é uma outra pecinha do quebra-cabeça, porque é um outro fato que ajuda a somar nessa discussão. Eu não me lembro se foi em Barcelona ou na Rússia, que a Ferrari não precisava fazer 2 voltas, acho que foi na Rússia. Todo mundo precisava fazer 2 voltas para aquecer o pneu. A Ferrari não precisava, a Ferrari uma volta só ela conseguia fazer. Tanto que fez a primeira fila na Rússia, né, na classificação. Então, você estava falando, eu estava me lembrando. Então, são peças para o quebra-cabeça que a gente vai jogando para chegar e apresentar para o ouvinte uma solução. Porque nessas corridas, não mais essas corridas chatas, como foi a corrida de Mônaco, né, a gente tem que tentar investigar, projetar aqui. Essa discussão que nós estamos tendo do campeonato, eu acho legal. Né, da diferença de pontos, o que pode vir, o que pode não vir. É interessante. E fica esse... Eu acho que a conclusão é essa. O carro da Ferrari tá se provando um carro mais fácil do que o carro da Mercedes.
Com isso, a gente responde aqui uma pergunta do Jailson Fernandes, né, que tinha mandado a pergunta: por que que o Hamilton está tendo dificuldades com os pneus nessa temporada? Pois parece que o Bottas não está tendo as mesmas dificuldades. Já a corrida não teve muita movimentação, como é tradicional nas corridas no Principado. Ele já mudou um pouquinho o assunto, então respondido aí a pergunta também do Jailson, Bárbara Franzinho. O próprio Jailson chama destaque aqui para o Ricardo, que, como o Vettel, fez voltas voadoras antes das paradas, ganhando as posições do seu companheiro e do Bottas. Então, foi interessante, né, ver essa Red Bull. Talvez a gente pode até fazer esse paralelo também, né, numa pista em que as velocidades não são tão exigidas, numa pista meio diferente das outras pistas, a Red Bull conseguindo aí aparecer o mais próximo de Ferrari, mais próximo de Mercedes, ao contrário do que a gente tinha visto em Barcelona duas semanas antes.
É, e foi interessante também porque desde que o Verstappen chegou na Red Bull, as pessoas dão muita atenção para ele e os imediatistas já coroavam que o Ricardo já estava com o tempo contado na Red Bull, que não ia dar para ele e tudo mais. Então, quando ele consegue um bom resultado, assim, né? Quando ele termina...
Alguém falou isso, mano?
Muitas pessoas falam isso.
Poxa, tá faltando, então, informação para essas pessoas, né? O Ricardo, ele é hoje uma joia cobiçada nos bastidores da Fórmula 1. Muito, muito longe de ser dispensado. A Red Bull vai ter problema para manter ele, né?
Pois é, mas como o menino chegou e olha, já até ganhou corrida e tá dando calor pro Ricardo, então automaticamente o Ricardo não é um piloto bom, entendeu? É essa mais ou menos o caminho que as pessoas raciocinam, que eu acho que é completamente errado. Então, quando acontece esse tipo de situação, eu fico até um pouco contente, porque eu falo, tá vendo, gente, ó, Ricardo tá ali à frente, tá dando um calorzinho pro Verstappen, não é tão fácil assim a vida dele. Tem a disputa, tem o clima lá, pelo que eu vejo, não é alterado, porque o Ricardo continua com as mesmas atitudes dele, né? Não é um cara que é sisudo, só quando acontece alguma coisa muito errada mesmo que ele fecha a cara. Então eu acho esse resultado interessante até pra gente ter um pódio, né? Sem uma Mercedes, olha só, duas Ferraris, uma Red Bull, nenhuma Mercedes. Eu até falei, nossa, quanto tempo, né, que a gente não via isso. Então, eu acho que pra mim, pelo menos, foi bacana ver o Ricardo na frente do Verstappen. Não tenho nada contra ele, mas pode dar uma ligada, assim, nas pessoas que ficam criticando o Ricardo sem necessidade.
Só pra colocar uma estatística lá, JF, aqui, lembrando disso que a Bárbara falou, eu acho, eu não tenho o número certo aqui, eu acho que é a terceira ou quarta vez que da era turbo que não tem um pódio com a Mercedes, né? Olha só, em 4 anos, né, 2014, 15, 16 e 17, né, 3 anos e meio, quase podemos falar assim, eu acho que é o terceiro ou quarto pódio por aí, quinto, por aí, que não tem uma Mercedes. Tamanho é incomum esse feito, né?
Aí a gente acaba estranhando, né, quando vê um pódio que, tipo, nossa, tem dois vermelhinhos, um azul, cadê aí o pessoal prateado, né? Cadê o Toto Wolff e o Lauda ali olhando, tanto que assim que encerrou a corrida, o Lauda já saiu dos boxes, atravessou a muretinha com uma cara meio de não tô muito amigo, deixa pra próxima. Então é interessante ver essas coisas acontecendo e mudando um pouquinho, né? Nem que seja coisa de uma corrida só, mas acaba dando uma balançada aí nesses primeiros lugares.
O JF manda algo parecido aqui. Daqui a pouco a gente vai passar pelas estatísticas dele, mas tá aqui. A Mercedes quebrou a sequência e acaba com 21 corridas no pódio, né? Vinha com a sequência de 21. E a Força Índia, que vinha com 17 corridas nos pontos. Então foram as duas sequências quebradas aí nesse GP de Mônaco, Thiago Santa Rosa. Que também quero ouvir você falando sobre Red Bull, sobre Ricardo, esse pódio do Ricardo, Verstappen, né? Os dois tiveram ali uma largada bem, né? Chegaram a tocar rodas um com o outro e tal, se respeitando, nada de anormal. mais ali uma briga, disputa interessante entre eles, e o Verstappen sofreu mesmo, que sofreu o Kimi Raikkonen, né, teve que parar antes e acabou levando a pior nessa questão dos pneus.
Para mim, disputa interessante seria se eles batessem roda pelo menos umas duas, três vezes na pista em disputa de ultrapassagem. Não foi isso que teve, né? Teve o Ricardo andando bem, andando consistente, fazendo a mesma coisa que o Vettel fez, e na pista ali, o Verstappen se sentiu irritado, tudo. Até uma das coisas que me fez relativizar, aliás, a questão da Ferrari foi essa da Red Bull. Até porque lá, a princípio, não faria sentido nenhum tipo de troca, né? Não tem questão de contrato, por enquanto. Os pilotos são pilotos bons, pilotos que têm aí muito mais tempo de carreira para percorrer no futuro do que, por exemplo, o Kimi Raikkonen ali na Ferrari e tudo mais. Então era uma disputa aberta. E aí o Ricardo mandou bem, o Ricardo que anda bem, né, em Mônaco, o ano passado quase venceu, teve aquela, e ali sim, aquilo foi disputa com o Hamilton, né, no meio da prova ali, quase.
Fez a pole, né, o ano passado, né, Rosa?
Pois é, se não fosse a questão ali, estratégia de pneus, ele teria conseguido ali teria, né, possibilidade de conquistar.
Foi aquele erro, né? A Red Bull, ele chegou para o box, não tinha roda para ele, não tinha, a Red Bull não estava pronta.
Isso, exatamente. É que assim, não, a gente joga, a gente coloca isso, aquela condição no passado, fala da questão da estratégia, mas também não se garante nada que se eles tivessem acertado o pit, por exemplo, 5, 10 voltas e também não tivesse errado. Assim, a chance era maior, né? Só para eu colocar as tensões da época nos devidos lugares, né? E aí esse ano ele foi perfeito na prova, dentro do limite do carro de novo, carro que também é limitado, e aí não é só o limite do motor, é o limite do próprio carro também, que parece que esse ano aquela eficiência aerodinâmica dos projetos da Red Bull ficou um pouco para trás de Mercedes, ficou um pouco para trás de Ferrari. Os pilotos fazem muita diferença, mas o carro em si vai sempre acaba brigando ali por uma posição intermediária. E se alguma das equipes tiverem um rendimento pior, eles podem beliscar um pódio, como foi agora em Mônaco. Muito, de novo, muito por conta do que o Ricardo fez na pista.
Mas quase entregou, né? A gente tem que lembrar também o momento da relargada.
O erro, dele, exato.
Que ele vai com as duas rodas. Vocês falaram que não bateu roda, bateu roda com o guarda-reio, né? Na curva 1 foi um momento impressionante, né? Que ele, na relargada, depois do safety car, ele vai e bate as duas rodas, né? A dianteira e a traseira. E aí vem os outros dois, vem pra cima dele, o Bottas e o Verstappen. Então fica esse... Tem que ficar registrado esse momento também. Aconteceu tão pouca coisa, né? Vamos registrar aqui algumas das mais interessantes. Que foi essa quase que o Ricardo perde a corrida ali, perde o pódio ali.
Diogo Gomes. E o asfalto de Mônaco, Diogo Gomes?
Pois é, né, cara? Tiveram alguns pontos que foram recapeados, acho que era a expressão correta, né? Ele não foi refeito, acho que ele foi mais apenas recapeado. E acabou que durante a corrida ali as equipes acabaram informando os pilotos sobre um problema ali com o asfalto na curva 1. Eu sei que algumas pessoas têm uma raiva interna, eu acho que o Fábio Campos é uma dessas pessoas, quando em vez de falar Sander, você fala curva 1. Eu me acostumei a falar por números.
Depois que você terminar, eu vou dar um depoimento aqui que você vai gostar.
Tem gente que fala assim, cara, como é bom ter nome nas curvas. Você fala, é legal, eu sei, eu chamo curva 1 do mesmo jeito. Mas enfim, e ali na curva 1, até tem um rádio do Button, né, que me marcou mais, assim, que ele fala que o engenheiro fala pro Button que o asfalto está quebrando, né? Enfim, foi um ponto ali que complicou, se não me engano, acabou gerando esse erro aí do Ricardo, até acho que foi mais um erro do Ricardo do que, enfim, algo do asfalto em si, mas se não me engano, o furo de pneu corrida do Ocon também foi naquele ponto ali. Então, estranho, né? Estranho nesse nível de competição e tudo mais, perfeccionismo que a Fórmula 1 tem, se tem algum ponto nesse sentido, mas, enfim, no final das contas, ainda é automobilismo, ainda pode acontecer. E talvez isso seja muito em conta desses carros novos, né? Do quanto eles agridem o asfalto e todo geral.
Ô Diogo Gomes, você é um fã de Mônaco, né? Tenho certeza que você é um fã de Mônaco, né?
Nem um pouco.
É uma das pistas, o Diogo, é uma das únicas pistas que as curvas têm nome. Faltam poucas, ficaram poucas no automobilismo em que as curvas têm nome, como Monza, como Spa, como Silverstone, só, e Mônaco, né? E Interlagos. Interlagos também tem essa qualidade. É, Interlagos tem essa qualidade também.
Mas são as antigas, a gente pode dizer, né?
Embora
porque tenha. Das mais novas, até, por exemplo, Turquia. Tinha nome, mas era Turn 8, né? Curva 8. Então não é o nome, basicamente. É o número que virou nome, vamos dizer assim.
Mas você sabe o número de todas as curvas de Mônaco? Você sabe qual que é a 10, qual que é a. Eu não sei. Eu sei de todas as pistas, porque eu gosto de antes do final de semana começar a dar essa estudada. Mas as de Mônaco eu não sei. Então quando o Vettel falou um momento durante o eu errei na curva 5, eu fiquei pensando, qual é a curva 5? Eu não sei qual é a curva 5 de Mônaco. Você sabe, o Diogo Gomes?
Se acho que é o que eles chamam de Mirabeau.
Eles chamam ou não? É porque as curvas
é o nome.
O Diogo Gomes, eu tinha a mesma impressão de Mônaco que você. De achar que é glamour demais e a pista é muito de menos. Embora se entenda que, né, ali não é só a Fórmula 1 foi pra lá por causa do. Pra ganhar dinheiro. É e não é, porque corria-se lá antigamente, né? Nos primórdios, né? Todo mundo viu aí na televisão o 75º Grande Prêmio, né? Quem reparou nisso, né? Porque na maioria das vezes as pessoas não reparam em nada, mas vocês aqui do programa, eu sei que vocês são atentos, vocês repararam. Tá bom, como o 75º Grande Prêmio de Mônaco, se a Fórmula 1 só tem. Quantos anos tem a Fórmula 1? 50 para agora? Enfim, dá 67 anos, né? Alguma coisa assim. Por quê? Justamente por isso. O Grande Prêmio de Mônaco, ele era corrido antes da Fórmula 1 começar. Então é uma coisa assim. É realmente uma pista de tradição. Mas sempre também nunca me. Teve entre as minhas favoritas, Diogo Gomes. Até o dia em que eu tive a oportunidade de dar uma volta nessa pista a pé. E você, primeiro você vai ver, aí você não esquece mais o nome das curvas, porque a Sandevaux é por causa da igreja que tem ali, né? A Mirabeau é porque aquele prédio enorme que tem ali chama-se Hotel Mirabeau, né? A curva Loves, que é o Repin, era um hotel que chamava. Não existe mais, mas existia e deu o nome à curva. Enfim, aí tem esses, né? A nova chicane, não velho chicane, depois do túnel, não era uma chicane antigamente, passou a ser, depois aí ganhou esse nome. A tabacaria, porque existe ali uma tabacaria, então você nunca mais você esquece. Mas depois que eu dei essa. Eu não gostava de Mônaco, o Diogo Gomes, mas depois que eu dei essa volta a pé na pista, sabe o que aconteceu? Continuei não gostando de Mônaco. Não mudou absolutamente nada. Continuou.
Melhor comentário. Eu me apaixonei. Me encantei pelo local.
Eu pensei que ele ia falar nunca mais falo mal. Não.
Mudei radicalmente.
Não, porque eu pensei. Eu passei algumas horas apenas em Mônaco e justamente faltava uma semana para a pista, para ter a corrida. Então a pista estava prontinha. Então eu falei, nossa, eu vou saborear. Eu tenho certeza que eu vou mudar a minha opinião. Dei a volta a pé na pista. 1h45 mais ou menos, gasta, né, a volta a pé, mas porque eu fui também parando, tirando fotos, enfim. E cheguei no final da pista pensando, não mudei nada de opinião. Claro, o lugar é lindo, é bacana você dar a volta, acho que todo mundo tem que ir. O Fabrício Dutra foi recentemente, mandou as fotos pra gente, nosso ouvinte. É um lugar pra se ir mesmo, pra se conhecer. Adorei, assim, chegar na pista, ver os carros, já contei isso aqui, né? Ver os carros da World Series parados numa garagem, num estacionamento, fora de Mônaco, uma coisa assim, parece até meio das épocas antigas, meio um estacionamento.
Agora não mais, né?
Agora eles não correm mais juntos, mas como a World Series fazia, eles ficam num estacionamento lá no alto, assim, mas parece um estacionamento, assim, quase que um ferro velho, ficam os carros, uma pessoa só vigiando, uma coisa bem rústica, assim, então, tudo é curiosidade, é legal pra quem puder ir conhecer, você muda algumas das suas visões, vamos falar disso em Indianápolis, no bloco de Indianápolis, não tenham dúvida disso. Mas realmente não é pista, não é uma pista, não é uma pista que continuou sem me agradar. Eu continuo jogando no seu time, o Diogo Gomes. Não é. Se eu fosse fazer das 20 corridas a menos interessante para mim em termos de pista, é Mônaco, não tenho dúvida disso.
Não, e ainda nesse negócio de número, curiosidade, eu tava assistindo o WTCC, que esse final de semana correu no Nordschleife. E sabe que é gigante aquilo ali, né? E aí,
aliás, obrigado por lembrar, pro ouvinte saber que teve corrida no velho Nürburgring. A gente não podia passar o programa sem citar. Legal, bem que você lembrou disso.
Em determinado momento da corrida ali, o engenheiro, acho que da Honda, fala pro Thiago Monteiro assim: olha, cuidado que tem detritos na curva 34. Então, tipo assim. E aí o narrador, ele fala assim, ele dá uns 5 segundos, sabe, em silêncio, ele fala assim, ele olha pro ele não olha, literalmente, não sei, né, eu só ouvi a voz, ele fala assim, inclusive é o Matt Neal do BTCC, quem acompanha o BTCC, você conhece bem o Matt Neal, o comentarista, ele fala assim, ele sabe qual é a curva 34? E aí o Matt Neal fala assim, eu acho que não. E, pô, eu acho que é mais ou menos isso, ele deve ter uma noção mais ou menos de onde era, né, mas, poxa, você vai decorar todas as curvas do North Live, assim, por número, é difícil.
Mas vocês querem ter um mapinha, né, colado no... Os pilotos têm um mapinha no carro e o engenheiro tem um mapinha colado no box, então esses caras são mais fáceis.
Mas eu me lembro do Jack Steele de contar de como era difícil justamente isso. Você não sabe, muitas vezes você não sabia onde você estava na pista, né? De tão grande que é, 22 quilômetros, né? Não é, Gomes, se não me engano. Eles tinham essa dificuldade. Eu lembro do Emerson falava que se guiava por árvores, ah, para aquela árvore, então vai vir agora aquele trecho do circuito. Então tinha. É interessante, é um outro tipo de automobilismo e bem lembrado. É importante passar essa semana, essa edição do Café com Velocidade, mostrando para o ouvinte, até aquele que quer correr atrás aí no submundo, de que houve um campeonato internacional que correu no velho Nürburgring, gente. Eu acho muito importante valorizar isso nessa era de autódromos decapitados, decepados, esquecidos, destruídos, no caso do Brasil. É importante, é muito legal que alguém vá correr em Nürburgring. Vocês não acham, não? Vocês estão muito quietos. É muito legal que alguém vá correr em Nürburgring e faça o velho Nürburgring, né? Que é uma coisa sensacional, é incrível.
Então, porque eu tô acostumado a ver um campeonato que corre 10 vezes nesse circuito por ano, então, assim, pra mim já não... Mas pra quem realmente tá muito tempo não acompanhando, mas quem assistiu o VLN aí tá acostumado a ver as corridas no velho Nürburgring, com chuva, com sol e todos os tipos de temperatura e pressão.
Bárbara Franzini! Você já decorou os números?
Já, a 37 é aquela lá depois do salto onde o Madeburu matou o cara 2 anos atrás.
Olha o que ele lembra, coitado do Madeburu.
Eu não sei se ele tá brincando ou se ele tá falando sério. Se ele estiver falando sério, tá de parabéns.
Eu estou brincando, mas que o Madeburu não matou também, né? Que não teve culpa, foi um acidente, mas morreu um espectador lá. Que o Nissan dele voou na torcida. Mas, Bárbara Franzini, teve um outro assunto também aqui que foi bastante comentado nos e-mails que recebemos, tanto pelo Cesarino e pelo Fabrício Dutra. Vou começar pelo Cesarino. Abre aspas. Não se pode culpar o Pérez ou o Button. Deviam ter levado ultramacios, médio, duro, né? Já falando aí da questão dos pneus. E o Fabrício Dutra diz o seguinte. Pérez forçou a ultrapassagem em um local não muito convencional, mas pelo espaço que o Kvyat deixou, eu cheguei a acreditar que seria possível passar ali. Eu queria que você falasse, Bárbara, da farofada da corrida. Pérez e Kvyat, Button e Verlaine.
As minhas especialidades, né? Entendi. Ah, o Button... Eu fico com uma piada que todo mundo falou, que ele é o primeiro piloto que se aposenta da Fórmula 1 para fugir de punição. Eu achei essa muito engraçada, mas foi um erro total, assim, não tem nem muito o que comentar aqui, acho que todo mundo concorda em relação a isso, porque não tinha como dar certo o que ele queria fazer e me assustou muito. A imagem do carro, assim, virado lateralmente, né? Não é uma cena que a gente tá muito, assim, acostumado a ver. E deu um susto, porque você não conseguia identificar quem era, como chegou ali. E até a gente ter as imagens, demorou um tempo. Eu acho que a gente teve a confirmação de que era o Verlaine, que ele tava bem pelo rádio da Sauber, porque ele falou até de uma maneira bem engraçada que... eu tô bem aqui, eu só queria estar numa posição que eu pudesse sair do meu carro. E essa parte eu falei, bom, tá tudo bem, então se ele tá dando risada desse jeito, já tá tudo certo com ele. E Kvyat com Pérez, eu achei o movimento do Pérez bem ousado, mas também tava meio na cara que não ia funcionar. Até não deixo de citar a transmissão brasileira, né? Nesse momento eles falaram... Que louco, aí não se ultrapassa. Era Sandevaux? Eu não sei também, nem por número, nem por nome, viu? Um dia eu vou andar
na Rascasse.
Na Rascasse.
Na Rascasse.
Vou andar um dia lá, vou aprender.
Vai, sem dúvida.
Só uma coisa, rapidinho, Babi. Eu sei que você não gosta que seja cortado, mas, Fábio Campos, você viu a Fórmula 2?
Vi, o Guioto deu lição ali, viu? Então, vou deixar não, pra terminar pra não cortar. Mas o Guioto deu aula na Fórmula 2.
Pois é, tem gente que fala que ali não se passa. Continua, exato. Babi.
Exato.
Obrigada. Não, ali eu achei que foi bem ousado o movimento, tanto que o Kvyat levou ali no meio do carro, né? Não dava pra esperar muita coisa do que... não imaginava que fosse sair algo bom dali. E na hora que aconteceu, eu fiquei chateada, porque eu falei assim, putz, olha os pontos da Force India indo pro ralo. Porque tinha essa sequência, né? Eu fiquei chateada, porque eu tinha acabado de trocar lá no meu jogo, o F1 Manager, o chassi pra Force India. E eu falei, Force India tá mó bem, pontuou em todas as corridas, vou arrasar em Mônaco. E, tipo, não deu certo. Então, talvez a culpa foi minha.
Não restam dúvidas disso.
Não, só a parceria.
Exatamente. Fábio Campos, você que é o homem da representante do programa da Liberty Media... Sempre lá de olho nas transmissões internacionais, nas informações. O Nelson Luiz Rodrigues Pereira mandou a pergunta. Galvão Bueno deu informação de que poderemos em breve ter 25 corridas na temporada. Quais informações vocês têm sobre isso? O que vocês acham?
Eu não tenho nenhuma. Acho que isso aí é uma cogitação quase impossível. Principalmente de uma hora para outra. Né, porque a Fórmula 1, ela já hoje em dia, ela já está super comprimida, né, ou compressa, enfim, acho que comprimida é a expressão ideal, por causa de onde o ano começa e onde o ano termina. Sempre se falaram que 20 era impossível e já chegou até a 21, quem sabe, mas isso de uma hora para outra, não. A informação que eu nem li, eu vi o Sam Bratches, que é um dos... A Liberty Media transformou uma cabeça, que era o Ben Ecclestone, em três, né, dividiu o poder por três. Né, são os três, tem três manda-chuvas, né, que antes eram, repito, era uma pessoa só. As funções do Bernie Ecclestone foram divididas por três. Isso é verdade. Parece que eu estou falando aqui uma analogia, mas não. É fato. As mesmas funções que ele fazia, agora três pessoas fazem. Né, o Ross Brawn na parte técnica, o Sam Bratches na parte comercial e o Chase Carey é o chefe de tudo, digamos assim. E o Sam Bratches deu uma entrevista falando que, também não sei se é verdade, mas ele falou que existem 30 candidatos, né? Não sei até se ele incluiu as atuais, mas existem 30 candidatos que já entraram em contato querendo receber corridas de Fórmula 1. Agora, passar para 25, eu não tenho essa informação e acho muito difícil que isso aconteça de uma hora para outra, porque é uma mudança enorme. Pode parecer que não é, mas logisticamente é muito impactante você pular de 20 para 25, ainda mais com esse problema ainda que eles não começaram a atacar, que é o que eles mais precisam começar, que é a questão do custo, né? Sem resolver isso é impossível. É o Nelson, né, que você falou, Raposo, o nome dele, né?
Exatamente.
Ô Fábio,
impossível, Nelson, mas diga.
Ô Fábio, não, aí é interessante porque assim, tivemos uma outra visão, e essa eu acho que é interessante compartilhar. Foi falado isso, o Galvão fez um discurso que é totalmente contrário, que acha um absurdo e tudo mais, só que na transmissão o Burt, ele falou o seguinte, olha, a respeito de ter 25 corridas, eu não digo que não é impossível, porque na época que ele era piloto de teste, para as equipes eles trabalhavam praticamente todo final de semana, porque como eram liberados os testes e tudo mais, então eles numa semana estavam correndo uma pista, na outra semana estavam enclausurados dentro de uma outra pista fazendo testes e tudo mais. Então não é só, vamos pensar assim, não é somente a questão logística, mas a questão das equipes. E nesse sentido, ele mencionou, claro, falou também da questão dos custos, mas mencionou que as equipes conseguiriam trabalhar dessa maneira, porque já se trabalhou até mais antes, e aí é a palavra dele, já se trabalhou até mais antes. Então, se porventura não for vantajoso financeiramente, vocês conseguirem montar uma estrutura logística para sair de um lugar, às vezes, sabe, Ah, faz a prova no Brasil, ajeitou um contrato ali com a Argentina, vai correr ali em Termas de Rio Hondo, pertinho, tudo, então na semana seguinte já corre. Por que não?
Mas olha o tamanho da mudança, tá vendo? Você teria que casar vários grandes prêmios que hoje não são casados, né? Por exemplo, Malásia e Singapura, que colocaram uma seguida da outra, mas totalmente desperdício de dinheiro, porque não é uma semana seguinte da outra. Então vai, o ano passado aconteceu, corre Singapura, volta para a Europa para depois voltar para uma pista que está a 200 quilômetros da outra, né? Que dava para 2 horas de carro para chegar uma para outra. Então, e por quê? Porque a Petronas exige uma semana de publicidade para trabalhar o Grande Prêmio da Malásia. Então, enquanto não se tirar o que não é importante e se privilegiar o importante, infelizmente, nesse caso, eu tenho que dar o braço a torcer, porque a escolha de calendário, ela não é puramente técnica, eles não sentam e falam assim, ah, eu quero correr aqui na Malásia, depois eu vou passar para cá. Tem muita coisa em jogo, justamente essa questão mercadológica, tem país que quer receber no momento, tem país que não pode receber no outro, tem país que quer no horário, tem país que quer assim, assim, assado. Então é um quebra-cabeça muito, muito, muito difícil de resolver, né? Eu discordo um pouquinho do Burt, embora o Burt, claro, conheça mais do que eu, porque é questão muito logística, né? Tudo bem, voltar para casa e testar era uma coisa, agora você tem que se locomover, se deslocar, toda essa questão, né, eu já vi um Mark Priestley, que ele era mecânico da McLaren, ele fala, três corridas seguidas é fisicamente impossível. É fisicamente, mas não é fisicamente no sentido de deslocamento, não, é fisicamente, é humanamente impossível. Os mecânicos não aguentam. Não aguentam, porque os caras trabalham de madrugada, desde quarta-feira, e montam, e quando vai para uma pista para outra, já tem que... Né? Uma vez a TV inglesa estava mostrando como que é operacionalmente diferente você sair de um grande prêmio já direto para outro, ou você sair de um grande prêmio já para voltar para a Europa com uma semana de folga. Todas as equipes elas têm uma tabela de horário que é rigorosíssima, assim, ó, às 3h07 começa a desmontar tal coisa, às 3h15 tal coisa vai pro caminhão, às 3h19 revisão de tal equipamento. É um lado da Fórmula 1 muito... Eu sou fascinado por esse lado, né? Das corridas que eu vou, eu sempre fico olhando essa questão, acabou a corrida, eu sempre fico enxergando como que é essa desmontagem, né? Até porque lá você pode entrar na pista, enfim, é mais fácil de você ver. É outro mundo. Então, você mudar para 25 corridas, você muda logisticamente, parece assim, ah, encaixa mais 4 aí, é fácil. Não é. É muito, pode ser feito. Lá na frente. Agora eu acho impossível. Principalmente pela questão de custos. Enquanto as equipes não ganharem dinheiro fazendo Fórmula 1, não adianta. Aí vai ter equipe que não vai conseguir. A Sauber não vai ter. Como é que a Sauber vai sustentar esse tipo de coisa? Então, é uma boa discussão, mas enfim, fica aí pro ouvinte pensar.
E para a gente encerrar o bloco da Fórmula 1, vamos às estatísticas do JF com o tradicional 3 segundos entre uma e outra, para quem se sentir à vontade aí e provocado a fazer um comentário. A primeira delas, 10 vitórias alemãs nas últimas 24 provas em Mônaco. Primeira vez que a Force India sai zerada de uma etapa desde a Áustria de 2016.
Quase Opa, completou minha. Uma temporada, né?
Minha,
muito
gente.
Mérito. Muito mérito para a Force India. Sempre aquela questão que eu falo. Pontos por euro gasto são fantásticos. É impressionante.
Ferrari venceu em 99, em 2001 e só voltou a vencer em Mônaco agora em 2017. As três com dobradinha.
Mas olha o tempo entre uma e outra, hein? É impressionante, né? 2001 para 2001, o Schumacher ele chegou a empatar em 5, né, vitórias com o Graham Hill, ficar uma do Senna. Olha quanto que ele ainda teve de carreira para conquistar a marca e não conquistou. Aliás, um registro aqui, a TV inglesa fez uma reportagem sobre o Graham Hill, que é uma coisa de você, o ouvinte que puder, quiser correr atrás do submundo, aí vou até ver se a gente acha o link. Olha, é sensacional, pegando essa onda do Alonso, de Indianápolis, enfim, até falei aqui algumas semanas atrás, é bom a gente olhar um pouco para esses caras que fizeram no passado, porque tem gente que olha o passado como inimigo, né? Você não pode citar o passado, porque não pode, só vale o presente. E eles fizeram uma reportagem mostrando quem era o Graham Hill, a relação dele com a pista, né, a estreia dele em Mônaco, a dificuldade que ele tinha de não ter dinheiro e conseguiu e virou o cara lá de Mônaco, então... Muito, e mostrando inclusive a personalidade do Graham Hill, que era completamente diferente do filho dele. O cara extrovertido, brincalhão, era um galã, era impressionante. É uma reportagem sobre o Graham Hill, eu recomendo. Quem quiser correr atrás, não deve ser tão difícil de achar, não.
A próxima é pra Bárbara, hein? Falando em dobradinhas, a última da Ferrari foi na Alemanha em 2010, lembram?
Por quê? É do Felipe Massa? É pra eu ficar consternada?
É.
Não fiquei, não.
Chora aí um pouquinho. Chora um pouquinho pra gente.
Não, não sou igual aos meus colegas.
Em 1997, Schumacher venceu em Mônaco com Ferrari após 16 anos de seca. E 20 anos depois, Vettel repetiu o feito. É forçada essa aqui, né, JT? Segundo, é a melhor colocação do Kimi desde a Espanha em 2016.
Ou seja, né? Acho que vai continuar.
Esse
assim.
Sim. E esse completou uma temporada. Quando ele podia quebrar um jejum que já é de muito mais temporadas.
Max completou uma prova em Mônaco pela primeira vez, enquanto Sainz pontuou nas três oportunidades que teve.
Aí, eu quero fazer um adendo, tava esperando esse comentário. Aí, ninguém apareceu e falou assim, ah lá, o Verstappen agora conseguiu completar a prova, ele que só batia, tudo. Nessa hora, ninguém quer aparecer e falar nada, né? Agora que ele completou e tudo mais, ninguém aparece. Aí, tudo bem, ele
não,
fez
porque a... Porque é assim que funciona, Rosa.
Não, ele não sabe guiar. Ele não sabe guiar em Mônaco, como que eram as críticas.
É que
ele
agora
não sabe...
o mundo está voltado para Stroll, então ninguém liga mais pro resto.
Ah, tá.
Entendeu?
Entendi.
A gente liga, mas a maioria das pessoas não.
Entendi. Não, e puxando essa questão de jovens pilotos, não exatamente esse, outros, todos os três rookies da temporada, eles bateram em Mônaco, né? O Van Dorn, o Stroll e o Ocon. O Ocon finalmente estreou na Fórmula 1, a gente pode dizer assim, né? Ele finalmente começou a ter problemas de rookie. Porque ele passou 5, 6 corridas sem ter, agora que ele começou a ter.
Primeira vez que a Haas coloca dois pilotos nos pontos.
E não foi o Kevin Harvick e nem o Kurt Busch.
É porque ano passado eles tinham um piloto só, né? Ano passado o que tinha não contava.
Haters do Magnussen, né? Que já tem também. Aliás, tem hater de tudo, né, nesse mundo.
Não, mas pera aí, o Magnussen fez por merecer algumas críticas. Algumas muitas críticas.
Então, aí os haters nessa corrida têm que ficar quietos.
A McLaren não sai zerada de Mônaco desde 2009.
Não saía, a McLaren, né? Está zerada, né?
É, não saía, porque agora...
Ah, o Alonso deveria ter ido para Indianápolis. Não, não deveria, não.
É, ele é antiprofissional.
Não, não deveria, não. Não deveria, não. Que isso? Um absurdo, o Alonso. Um absurdo.
Também acho.
O que será que ele não teria feito, hein? Será que não estaria... Estatística não estaria aqui, o JF pontuando?
Não,
mas é o JF mesmo. 8 anos, 11 meses e 6 dias. E agora o recorde de maior tempo entre pole position. Van Dorn, Palmer e Stroll foram batidos em todas as classificações até agora.
Aí também pode-se fazer um detalhezinho... Que era uma coisinha que eu ia falar. O Van Dorn me apareceu bem. Mas na hora H, teve alguns erros que também me chamaram a atenção. Para um piloto que a gente fala tanto, vencedor de todas as categorias e tudo mais, esse final de semana eu senti um pouco de decepção dele. No momento que eu estava, opa, inflando o pulmão aqui, né, sabe? Para poder falar, e ó, o Van Dorn, esse é o piloto que a gente falava... Tive que contrair tudo e ficar bem quietinho por culpa muito dele. E tá, entra a Honda e tudo mais, mas já sabe qual que é o soneto.
Eu senti isso mais no qualifying.
Ele ia ter um momento contra haters dele e falhou.
Eu concordo plenamente com o que o Rosa falou, assina embaixo, perfeito o comentário. Eu também acho isso aí. Aliás, o chassi... existia uma atualização no difusor que tava tinha nos dois carros. Aí do Van Dorn quebrou, tiraram do carro do Button para passar pro carro do Van Dorn. Só para ficar registrado isso, o final de semana do Button foi triste nesse aspecto, né? Punido, tira a peça do carro, passa pro outro. Enfim, não deve ter ficado com saudade nenhuma. Aliás, só para deixar um registro aqui, né? Muito legal, né? Antes da corrida começar, colocar o Alonso no rádio para falar com o Button, né? Ali, quando o Button ia largar dos boxes, né? Muito interessante. Eu achei até que era gravado, mas era, o Alonso estava falando ao vivo mesmo, era muito cedo em Indianápolis, né? E o Alonso falou pro Button: olha, cuida do meu carro, eu sei que você não esperava me ouvir. E o Button, bem humoradíssimo, né, falou, eu vou fazer xixi aqui no seu cockpit. Então foi a conversa entre os dois. E aí a risada do Alonso foi porque aí que eu vi que não era gravado, porque o Alonso morre de rir na hora que o Button fala isso. Então fica registrado esse momento interessante aí que foi colocado no rádio lá antes da largada.
É tão interessante, a gente tem que mencionar mesmo. E por sinal, lembra que eu falei lá na abertura do programa a respeito do que foi bom para a Indy, foi bom para a Fórmula 1? No início da prova, muita gente ficou maravilhado com isso. Uma coisa tão simples, é só uma ligação de um lugar a outro. A Fórmula 1 não esqueceu do Alonso, de certa maneira. Podia ter passado totalmente em branco ali. Podiam ter ignorado, mas a Fórmula 1 não esqueceu. Abriu-se essa linha de comunicação direta e deu muito certo. Acho que o público que estava esperando o Alonso lá na Indy se entusiasmou mais e ficou também com a Fórmula 1 porque viu algo diferente ali naquela comunicação.
É, lá em Indianápolis eram mais ou menos 8 horas da manhã, então tava tranquilo o horário. E uma coisa da nossa transmissão maravilhosa brasileira, né, que falaram em cima do rádio inteiro, então só depois, Burt, traduz aí o rádio. Então eu fiquei um pouco brava, porque a gente tava prestando atenção na tela e apareceu, né, Fernando Alonso, live from Indianapolis. Eu, caraca, mano, o Alonso tá no rádio. E aí cortaram tudo, aí até a hora do... Da risada, né? A gente ficou, eu pelo menos fiquei um pouco sem entender, porque tinha um áudio em cima e depois teve a tradução, mas até aí já tinha vídeo rolando na internet e tal, já dava pra assistir em outros lugares. Então é aquele respeito maravilhoso, né, com os rádios.
Nenhum carro, além de Mercedes, Ferrari ou Red Bull, completou volta entre os três primeiros em 2017. Button encerra a carreira mais uma vez com a suspensão quebrada.
Ah, não, peraí. Aí você tem que falar pro ouvinte, pra todos eles, porque só o JF sabe disso, que tem aqui um títulozinho antes. Para acabar, estatísticas da zoeira. Então que fique bem claro que ele colocou isso e colocou essa informação, tá, ouvinte?
Modo troll.
Então é isso, meus caros ouvintes.
Você não vai falar outra? Tem uma última.
Mas falar hoje no podcast é muito complicado, Bárbara. Mas se você quiser falar, fica à vontade.
Fala assim, ó. 29 de...
Será que é 29? Ele escreveu esse e-mail ontem ou hoje?
Ah, eu confio no JF, né? Mas se ele der essa mancada, nunca mais vou falar nada das estatísticas dele aqui. Mas eu vou considerar que o hoje é hoje 29 de... de maio, né? Já tô perdida isso. Aqui no tempo, pra vocês terem uma
ideia. Não, é 29 mesmo. 54 anos.
Hoje é aniversário do Ukio Katayama. Maravilhoso.
Olha só, até outro dia um dos maiores pilotos japoneses, agora já não é mais ir de longe.
Né? Pois é.
E que fica registrada a minha vontade de ter censurado essa, hein, gente? Final do bloco número 1 do Café com Velocidade, número 516, Fórmula 1. E ouçam também o bloco número 2, que vem logo adiante. Vai lá no café.autosfera.com.br, clique lá para fazer o download e ouça também sobre as 500 milhas de Indianápolis.